A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Mas o Sapão, preocupado com o que ia acontecer, disse para Sapenilda: e se a gente se perder? O Brejão era um lugar muito sujo e fedido. Quase ninguém ia lá. Alguns tinham se perdido. Então Sapenilda disse: quais problemas vamos ter? Estamos de posse do mapa, como vamos nos perder? Animados com a ideia de um tesouro a encontrar, os dois entraram no quarto para as malas arrumar. Trancaram a porta da casa, fecharam bem o portão e, bastante animados, seguiram para o Brejão. Alci Braga e Solange La Sálvia. Trecho extraído do livro Sapenilda e o Tesouro Perdido. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A literatura infantil iniciou no século XVIII. Nessa época, a criança começava efetivamente a ser vista como criança. Antes, ela participava da vida social adulta e não havia uma literatura pensada para este público. As crianças da nobreza liam os grandes clássicos e as mais pobres liam lendas e contos folclóricos e, posteriormente, a literatura de cordel. Muito popular na sua época. Como tudo evolui, esse tipo de literatura também evoluiu e os clássicos sofreram adaptações destinado especialmente à criançada e os contos folclóricos serviram de inspiração para o que hoje conhecemos como os contos de fadas. A literatura infantil é tema do programa desta noite, que entrevista os escritores Solange La Sálvia e Alci Braga. A dupla responsável pela publicação do livro infantil Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma. A obra utiliza elementos da fábula e da literatura de cordel e traz uma personagem que há mais de 20 anos encanta adultos e crianças. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Sejam bem-vindos ao Autores e Ideias, o Alci Braga e a Solange La Sálvia, um sobrenome super internacional, mas ela é pernambucana, cearense de coração. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os dois autores, eles que são responsáveis por uma publicação muito especial, que se chama Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma. O livro é lindo, ricamente ilustrado pela artista visual A Cecília Chiqui. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a publicação e conversar um pouco com os autores, falando sobre essas diferenças que existem entre a literatura infantil e a literatura adulta e também o trabalho diferenciado que essa publicação traz para esse público específico. Sejam bem-vindos, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Lilian.
Bom, antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês: como é que é escrever para criança, para o público infantil? Solange.
Olha, eu me identifico demais com criança. Primeiro porque eu sou professora, né? E professor passa a vida toda trabalhando com essa meninada mesmo. E essa minha relação com o mundo infantil, eu acho que foi que fez com que eu me chamasse a atenção para começar a escrever para os meninos, principalmente na faixa etária assim dos 8, 9 anos, quando eles já estão mais ou menos começando a ler e escrever, despertando para a questão da leitura mesmo. E eu acho muito fácil escrever para o mundo infantil.
A gente vai já falar mais sobre essa história de facilidade, dificuldade. Quero saber tudo, tá, Solange? Alci, como é que foi a tua experiência para escrever literatura infantil?
Bom, eu desde criança sempre gostei de escrever. Já adolescente eu tinha um livrinho meu só de crônicas. E quando Solange me ligou, uns 3 anos atrás, perguntando se eu conhecia algum ilustrador aqui para um livro dela, eu disse que eu tinha muita vontade de escrever um livro para criança. O que é que eu poderia fazer pelas crianças, né? Eu ficava pensando. Então esse livro veio muito a calhar com essa vontade de fazer alguma coisa por elas, né? Um livro que trata de meio ambiente, eu achei um assunto importantíssimo para elas. Então, como eu gostava de escrever desde criança, essa oportunidade foi excelente para mim. E nós fizemos esse livro com muita facilidade, porque a gente já se conhece há bastante tempo. Foi tudo muito fácil, realmente foi fácil escrever um livro para criança.
Ah, que coisa bonita. Bom, a dupla, ela é responsável pelo livro Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma. O Alci já adiantou um pouco do tema da publicação, né, que fala sobre o meio ambiente, que é um tema super transversal para a gente trabalhar em sala de aula, né?
Verdade.
Mas assim, o que, que os leitores, eles podem esperar do livro?
A Sapenilda, a personagem Sapenilda...
Eu adoro esse nome, inclusive.
É, agora já me perguntaram inúmeras vezes... De onde foi que você tirou Sapenilda? Eu digo, não sei. Não sei, não tenho a menor ideia. Veio a Sapenilda. Eu acho que a Sapenilda é um resgate daquela pessoa generosa, solidária, respeitadora, que está se perdendo. Principalmente para...
Essa nova geração.
Essa nova geração, para essa garotada que está aí, que está meio perdida em relação a isso desde pequenininho. E, como você falou da temática do livro, o que é que a criança vai esperar no Sapenilda e o Tesouro Perdido? É justamente uma inquietação nossa do que acontece hoje no planeta, de uma maneira geral. A gente sabe, você vive reclamando do calor, por causa do aquecimento global, as pessoas continuam jogando lixo na rua, apesar de inúmeras campanhas que são feitas nas escolas, nos meios de comunicação, a gente não consegue. Então, o que é que se pensa assim? Introjetar na criança o despertar, para que ela realmente comece a ter, através de uma personagem com a qual ela se identifique, ela e... tomando gosto de que, não, eu tenho que preservar o meio ambiente. Realmente, esse é o foco da história.
E aí, é o primeiro contato, muitas vezes, que a criança tem com a temática do meio ambiente. Uhum. E é importante ter através de algo que lhe fale de uma forma bem direta, bem lúdica.
Exatamente.
E nada melhor do que resgatar a figura dos animais.
Dos animais, exatamente, exatamente. Muita gente às vezes me pergunta assim, por que um sapo? Eu digo, eu não sei. Até no programa, né, assim, fala aí a questão do sapo.
A gente morre de pena do coitado do sapo, né? Que as crianças hoje veem um sapo, joga pedra, joga sal,
joga
areia, né? Joga uma bomba perto dela pra explodir, pra ver a reação do sapo. E o sapo, coitado, sofredor, um dos animais que as crianças mais maltratam, né? Seria ideal para ilustrar o livro como o salvador da pátria, o salvador do meio ambiente, para trazer essa mensagem para as crianças, que era a personificação do sapo, tudo pode ser melhor se houver a preservação do meio ambiente, né? Então faz com que a criança olhe para o sapinho agora, depois de ler o livro, e não fique com essa vontade de jogar um pau, jogar areia, jogar sal.
Ou então ter asco, né? Porque é muito comum também as pessoas terem aquele asco quando vem um sapo.
Exatamente.
Correto,
bacana. E como é que surgiu a ideia de unir a literatura de cordel para uma publicação infantil? Que eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da obra.
Olha, a Sapenilda e o Tesouro Perdido, ela é... a continuação, vamos dizer assim...
É uma sequência.
É uma sequência do Rapto de Sapenilda, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu tenho uma facilidade muito grande para rimar, para fazer paródia. Isso, por sinal, eu herdei do meu pai. Meu pai era excelente em fazer paródia.
E jogar bola.
E jogar bola, é. Foi jogador daqui, do Ceará, do Fortaleza, na década de 70.
É, Nado
da época da Costa. Aquela geração da década de 70, né? Meu pai encerrou a carreira aqui no Ceará em 1974. Fazendo um parênteses assim, agora para falar um pouco disso. A gente tem um amor muito especial aqui a Fortaleza, independente da gente ter morado aqui. A boa parte da infância, da adolescência da gente foi aqui. E meu pai ter jogado futebol aqui é tanto que até hoje a gente ainda se identifica com os times, né? Lá em casa uma parte torce por um time, a outra parte torce por outro. Por quê? Porque ele jogou nos dois. Ele jogou no Fortaleza e jogou no Ceará. E a gente se identificou e aqui cada um, lá em casa, cada um torce por um time daqui. Então, recapitulando, o que foi que aconteceu? Eu tinha essa facilidade. E as pessoas, às vezes, perguntam assim, como foi que surgiu essa Sapenilda? Já me perguntaram várias vezes isso, em vários momentos, quando eu apresentei essa Sapenilda. E é uma coisa assim, eu acho que eu sou a única escritora que fez uma coisa assim inusitada. Eu não dirijo, porque eu tenho medo de dirigir. Então, eu vinha da faculdade, eu estudava direito. Eu estudava numa faculdade em Recife e morava em Olinda, então o trajeto era bem longo. né? E quando eu vinha da faculdade, se eu não viesse lendo, eu vinha pensando. E foi pensando que em 2 dias eu escrevi O Rapto de Sapenilda.
Nossa!
Eu vinha no ônibus, de repente...
Nesse translado,
Recife-Olinda, eu comecei. E aí eu pegava o meu caderno e escrevia, e o ônibus balançava, e eu não conseguia. E eu ficava repetindo o verso para não esquecer, porque estava vindo, e foi assim que eu escrevi a Sapenilda. O Rapto de Sapenilda. Eu digo, olha, eu acho que eu sou a única escritora que escrevi um livro dentro de um ônibus. Voltando da faculdade.
Dá um conto essa história.
Já pensou, pronto. Aí eu, isso foi um dia, quando eu cheguei em casa, eu já tinha quase a história toda pronta. E mostrei ao pessoal. E quando foi no outro dia, eu dei a sequência e concluí O Rapto de Sapenilda. Então, o que é que aconteceu? A Sapenilda, ela veio todo em versos rimados, porque eu só consigo escrever em versos rimados.
Que curioso, Solange.
Não consigo. Se você... eu escrevo uma prosa, mas aquela coisa bem, sabe... muito leve, como se fosse um artigo de opinião, alguma coisa assim. Agora, a história, a fantasia, eu escrevo em versos rimados. Eu só consigo escrever assim, não de outra forma. E foi aí que, como o Alci já falou, né, eu entrei em contato com ele. A gente se conhece desde os 10 anos de idade. Nós morávamos na mesma rua e nós temos, assim, toda uma história de brincar na rua, de peruva maçã, de ter um orfanato lá perto da nossa casa, que a gente ia pra roubar caju, pra roubar manga.
Eu achava que era pra conhecer as crianças e brincar com as crianças, ó.
E aí subir em cima dos muros, que não era assim, há 50 anos atrás. Era assim que as crianças brincavam, né?
Uma época excelente,
Fortaleza. Era de bola, de bicicleta, a quadrilha que o irmão dele, né?
E esse livro, do jeito que tá sendo rimado, a mãe pode cantar a história pro filho. O diferencial é esse também, pode-se cantar a música, toda a história dela pode ser cantada e fica mais fácil de decorar. Então foi muito legal essa nossa ideia de colocar essa rima na história.
Ou seja, a mãe, a avó, o pai, uhum, pode ler pro filho já desde jovem e já ambientando a criança ao hábito da leitura, isso, ao hábito de gostar de livro, gostar de ler, trazer essa musicalidade, que é uma musicalidade muito própria das canções de Niná, né? Então,
isso,
mexe aí com o nosso imaginário infantil desde a primeira infância.
E as crianças de hoje quase não estão mais lendo, né? As mães não estão mais lendo para as crianças. Uma amiga minha que adquiriu esse livro, eu perguntei para ela, já leu para tua filha? Ainda não, porque ele passa o dia todo no computador. Todo com um brinquedo eletrônico, ele passa o dia todo brincando de outras coisas, jogos eletrônicos, jogos mortais, então ela não teve tempo de ler para a criança, então a criança está muito afastada da leitura e os pais também estão afastados dos filhos, e isso aí é um meio de aproximação, os pais com os filhos, né?
Certeza. E em casa eu fiz questão de colocar os livros do Saulo. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Uhum. Fiz questão de colocar toda a parte de baixo da minha estante, são só os livros dele. Então ele pode ir lá, pegar e mexer.
À vontade.
E aí ele vai se identificando, né?
É. E já tem aquilo ali já desperto nele, né? Que é um livro, que é um objeto, que a mamãe gosta, uhum, que é importante pra casa, que é importante pra ele. Essa é uma dica que eu aprendi. E que eu falo sempre que eu tenho oportunidade de sempre deixar fácil para a criança à mão não só os brinquedos, mas também os livros destinados para eles.
A criança que gosta de leitura, que aprende com os pais sobre leitura, está sempre lendo, não vai ter dificuldade no vestibular. Ter dificuldade em ler um livro para fazer uma prova, porque a leitura dá, às vezes dá sono, quando você não gosta de ler. Quem não gosta de ler, quando começa a ler, dá dor de cabeça, dá vontade de beber água, dá sono. Não é verdade? Quem não tem o hábito de ler, não consegue ler.
Eu não gosto de ler, eu confesso. Assim, tem gente que gosta de ler antes de dormir, né? Eu não gosto de ler porque me tira o sono. Então, se eu for ler antes de dormir, eu não consigo dormir porque me tira o sono.
Porque você gosta de ler.
Então, eu não faço isso mais.
E leitura é hábito, viu? Leitura é hábito.
Se
a criança se habituar a ler, ela vai ler a vida inteira. Ela vai ser realmente um leitor, quanto mais. Porque você começa a se identificar muito com aquele mundo. Porque o não leitor, ele não consegue ler porque ele não entende o que está escrito. Mas se ele começa a ler, ele vai adquirindo todo aquele vocabulário, ele vai adquirindo todo aquele conhecimento.
Vai viajando na história, né?
Vai viajando na história, que eu acho que é o melhor de tudo. É. Ave Maria, é muito bom ler, porque você sai do mundo real e entra naquele mundo imaginário, né? De quem escreveu. E eu acho que é questão de hábito. A criança vai, quando ela menos espera, ela já está com o livrinho na mão, vai na biblioteca da escola, pega o livro, porque já ela desperta nela realmente o prazer de ler.
O Alci disse algo muito importante, e eu gostaria até de pontuar aqui em relação aos grandes resultados, né? Nesses concursos, no Enem. Todos os aprovados no Enem tiveram pontuação máxima na redação. Você pode ir buscar nas notícias do jornal, eles sempre destacam uma informação. Todos eles, sem exceção. Quando perguntam, qual foi o segredo de ter atingido uma nota máxima no Enem? Todos eles destacam. Eu lia muito.
Uhum.
No intervalo entre uma aula e outra, eu ficava na biblioteca. Então as pessoas perguntam, como é que aconteceu do aluno da rede pública de uma escola que não tem grande investimento? Qual era o perfil desse aluno? O jovem era um jovem que lia bastante. Era um jovem que sempre estava na biblioteca da escola alugando os livros. É impressionante, o perfil é o mesmo.
É verdade, porque quem lê, escreve, não é verdade?
Quem lê, escreve.
Olha, é engraçado que quando nós éramos mais jovens, a gente não tinha tecnologia, né? A gente não tinha um computador. Às vezes eu fico pensando, ai meu Deus do céu, se eu tivesse tido a oportunidade de ter tudo isso à mão,
o Google,
pra gente pegar tudo, não é? Porque a gente não tinha. Então, hoje esses meninos têm onde buscar informação, tudo que eles quiserem imaginarem, eles encontram nas telas do computador. Embora o livro, para mim, ainda seja na folhinha do papel, o cheirinho do livro, ainda faz diferença para mim, sabe?
Eu
ainda sou da época de ter o livro na mão. Até mesmo porque eu também gosto de escrever no livro, de fazer anotações. Mas é muito bom ler.
E outra coisa, né? A mãe que lê uma historinha para um filho, às vezes tem até mais prazer do que o próprio filho, né? De ver a reação do filho, arregalando o olho, assustado, com medo da história, querendo já saber o final da história. Então isso é um negócio que não pode deixar de acontecer, né?
Sem dúvida.
Para sempre,
verdade.
Contato com o filho ali todo dia, toda noite, botar para dormir, ler um livro, sempre um livro diferente. E a criança começa a adorar a historinha, adorar, e quer logo aprender a ler, né? A minha irmã, quando a filha dela chegou, disse assim, mãe, esse final de semana a gente vai viajar para onde? Vamos para Jericoacoara. Mãe, mas a professora passou um bocado de exercício para mim. Eu acho que eu não vou, não. Minha filha, que coisa boa. Coisa boa por quê, mãe? Porque quanto mais exercício você faz, mais você aprende. Mais você fica inteligente. Ela passou para medicina com 16 anos, na
Nossa,
Federal.
Nossa, que incrível.
Desde criança ela gosta de leitura.
Grande leitor, ele se torna um autodidata mesmo.
Bom, o papo tá bom, mas eu vou precisar fazer o nosso primeiro intervalo. Eu converso com os escritores Alci Braga e Solange La Sálvia, a dupla responsável pela obra infantil Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A mãe descobriu um texto muito bonito lá no cantinho de um caderno da filha. Era um bilhete escrito para a professora dela. Dona Lúcia leu emocionada.
Querida professora, estou escrevendo essa carta para agradecer o que você tem me ensinado e também para dizer o quanto você é importante na minha vida. Você é muito legal. Ensina jogos, brincadeiras, explica tudo direitinho e com muita paciência. Tá sempre alegre e anima a gente. É uma amiga que sempre posso contar. Vou ficar grande, mas nunca vou esquecer esse carinho todo. Obrigada por você existir. Oh, filha!
Faça como a Dona Lúcia. Acompanhe a vida escolar de seus filhos. Além de surpresas como essa, você vai fazer a sua parte. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Essa dica é para quem gosta da dobradinha música e literatura. Depois da grande procura por informações sobre as novas obras do poeta e músico canadense Leonard Cohen, tema do Autores e Ideias da semana passada, a gente divulga mais uma vez os títulos que chegaram ao Brasil este ano do artista. As obras são Atrás das Linhas Inimigas de Meu Amor, reeditado, e A Mil Beijos de Profundidade, este inédito. Os livros saem em edição bilíngue, publicado pela editora Sete Letras. Quem assina a tradução e seleção dos poemas é o também poeta e escritor Fernando Koprowski. As obras ganharam distribuição nacional e já estão nas livrarias em todo o país e também disponíveis para compra no site da editora www.seteletras.com.br. Aproveite!
Você ouve Autores e Ideias.
Aqui na Sua 96,7, você acompanha a nossa entrevista com a dupla Solange La Sálvia e Alci Braga sobre o tema literatura infantil. Os autores são responsáveis pelo livro Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma. A obra utiliza elementos da fábula e da literatura de cordel. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Eu queria que vocês conversassem com a gente sobre um outro parceiro, nesse caso uma parceira, que fez toda a ilustração do livro. A obra está incrivelmente ilustrada, muito bonita de se ver. E quem assina esse trabalho é a artista visual Cecília Chiqui. Como é que foi o convite para que a Cecília integrasse a publicação, Solange?
Quando nós entregamos o original Sapenilda e o Tesouro Perdido à editora Duma, a Regina perguntou, né? E o ilustrador? Eu disse, eu quero um ilustrador cearense, eu quero alguém daqui que ilustre o livro. E foi quando ela me falou da Cecília Chiqui, eu acho que é aquarela, né?
Aquarela.
E aí eu disse, olha, fique à vontade. Ela me deu as referências, eu disse, pode falar com ela, se ela aceitar, pra mim vai ser uma honra, né? Ela primeiro te mostrou, não foi Alci, que eu tava em Olinda. Não foi isso?
Mostrou algumas ilustrações e eu gostei muito dessa daí. E ela disse que era a cearense que estava pensando colocar para ilustrar o nosso livro.
Pronto, foi exatamente isso que aconteceu. Foi. E aí eu disse, porque quando a gente escreve, a ideia, o mundo imaginário da gente está todo aqui, né? Uhum. Com certeza a minha Sapenilda era completamente diferente da Sapenilda do Alci. Né? Eu escrevia com uma ideia e ele com outra. Aí vem um ilustrador e dá vida àquilo que estava apenas no nosso imaginário. Eu achei que a Cecília Chiqui, ela foi muito feliz da maneira como ela colocou tudo aquilo que a gente estava imaginando. Que não é uma coisa fácil. O ilustrador colocar o que o escritor pensou. Não é fácil, né? E eu acredito até que alguns autores, não desmerecendo os ilustradores, logicamente, mas os autores, eu acho que alguns se surpreendem, outros se decepcionam, porque eles devem vir com toda uma carga imaginária e às vezes não corresponde àquilo ou supera. Ou ele se surpreende e diz, meu Deus, vai muito além do que eu imaginava. Ou ele se decepcionou, ou não era assim bem o que eu queria, né? No caso da Cecília Chiqui, não, ela se superou realmente. A Sapenilda eu achei assim, maravilhosa.
Deu a carinha que a gente imaginava.
Que a gente imaginava, foi muito bom. Quando eu vi, eu disse, tá lindo, 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 amei.
Vocês chegaram a falar com a Cecília antes, opinar sobre como é que gostaria?
Não. A gente deixou assim, ela bem livre pra ela fazer.
Ela leu toda a história e aí jogou a ideia dela.
Ou seja, não houve nenhuma interferência aí nesse processo dos autores com a ilustradora.
Não. Porque eu acho, não sei se o Alci pensa assim também, eu acho que sim. O mundo imaginário que está na nossa mente nunca vai ser aquilo que vai ser posto no papel. E se você começa a fazer muita interferência na ilustração, você termina deixando, interferindo na criatividade
dela, né?
Né? Ah, não, não gostei. Põe aqui. Não. Você joga e o ilustrador dá vida àquilo que você pensou, àquilo que você escreveu.
E nós só fomos ver a ilustração já no livro, o livro pronto. Então, foi tudo formidável, tudo muito bonito. A gente não precisou Ninguém ficou chateado com nada, né?
Foi.
Deu tudo muito certo.
Aí quando a Regina me mostrou, eu digo, ai, Regina tá tão linda, ela imaginou a Sapenilda. E a outra Sapenilda era morena, né? Eu digo, bom, agora, quando eu for falar da Sapenilda, pra quem já leu o Rapto, eu vou ter que dizer que agora ela mudou a cor dos cabelos, né? Porque ela está mais velha, né? Porque agora ela é loira.
Coisas de mulher.
Sapenilda é loira. Eu adorei, amei. A gente foi muito feliz com ela.
Para a literatura infantil, o trabalho do ilustrador é ainda mais importante, porque para a criança, a ilustração ela não é vista apenas como um mero acessório na obra. A ilustração também conta a história. E para os pequeninos que ainda não sabem ler, é através da ilustração que eles fazem a primeira leitura, a leitura visual do livro infantil. Eu queria que vocês falassem sobre a importância dessa parceria entre a ilustração e a escrita do livro.
A ilustração, ela, veja bem, podia não ter nada escrito aí. Você dava isso à criança, ela tinha uma história pronta, toda dela.
Ela inventava uma história.
Ela inventava uma história, né? É tanto que você pega e dá um livro desse a uma criança que ainda não lê, aí ela faz o sapo, a floresta, né? Ela vai criando a história dela. E agora? Aí, então ela vai contando a história dela. Quer dizer, é fundamental a ilustração no livro infantil, né? E uma ilustração que dê realmente uma coisa bem criativa, bem colorida, que chame a atenção da criança. Porque a criança, ela vai primeiro, os olhos dela é que vão comprar aquilo ali, né? Os olhos dela é que vão, pronto, ela gostou do livro, tem um sapo. Tem um sapo, tem uma lagarta, tem a borboleta, pronto, ali ela já gostou do livro. Agora a história vem depois.
É verdade.
Não é verdade? Mas ela primeiro se encanta, ela pega pela ilustração, né? Ela vai direto na ilustração. Aí depois, o jovem é que ele vai muito pelo texto escrito, né? Mas a criança, os olhos dela vão logo para a ilustração. Até que você pega um livro que não tem ilustração e ele faz o mesmo efeito.
Uhum.
Para aquela criança que ainda não lê.
É isso mesmo.
Ela vai criando a história dela, né? Aí tem um leão, aí vai o leão. E como é que o leão faz? É assim que ele vai.
A Solange, ela falou sobre essa mudança, né? Da Sapenilda, que era morena na primeira edição, lá no Rápido da Sapenilda. E ficou loira aqui no Sapenilda e Tesouro Perdido. Na verdade, a Sapenilda, ela surge em 1996 no livro O Rápido da Sapenilda, publicado pela editora Bagaço, que é uma editora pernambucana. Já são mais de 20 anos da personagem infantil. O livro, ele, inclusive, ele, essa segunda edição do Rapto foi adotado pelo Pike.
Isso.
Que é o programa da alfabetização na idade certa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa continuidade de uma personagem que você aposta. Que é uma personagem infantil que você aposta. 20 anos após a publicação, você retoma essa personagem.
Quando a Bagaço mandou, né, os títulos para concorrer, para fazer parte da seleção do Pike, eu nem sabia, para ser muito sincero, eu nem sabia que ia sair o Rapto.
Porque foi a primeira edição também do Pike na época, né?
Foi. Naquela época, o índice de analfabetismo no estado estava muito grande. E o Pike aqui foi uma coisa revolucionária, porque até então fazia parte do programa do MEC, né? E eles implementaram aqui e depois hoje, você vê, há quantos anos? 2009, quando ele participou dessa seleção aqui, e depois veio o PNAIC em vários outros estados do Brasil, mas o Ceará foi referência. Foi pioneiro no Pike. E para isso, eles se utilizaram, né, dessa seleção para colocar na biblioteca, para incentivar a leitura das crianças. E hoje eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo o Ceará aí despontando, a gente não tem mais, que se via até então, né? E A Sapenilda teve um papel importante nisso. Isso me deixa muito feliz. Quer dizer, a leitura da Sapenilda fez com que muitas crianças que hoje são adultos, né, de 2009 para 2016, adolescentes já, tivessem uma maior oportunidade de se alfabetizar através da leitura infantil, e muitos deles conhecem a história da Sapenilda. Então, eu nunca esqueci a Sapenilda, na verdade. A Sapenilda sempre foi... Para você ter uma ideia, a Sapenilda é uma coisa tão forte na minha vida que eu tenho amigos lá em Pernambuco, que não me chamam de Solange, me chamam de Sapenilda.
Ou seja, a criação no lugar da criadora.
Exatamente. Mas coisas assim interessantíssimas. Eu tenho uma amiga chamada Carla Ferraz, que ela nunca se refere a mim como Solange. Sapenilda, quando é que você vai aparecer por aqui? Ela só... Tudo dela é Sapenilda. Ela me chama... de Sapenilda, a ponto de, uma vez a gente, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado, e nós estávamos dando uma formação para os secretários das escolas. E cada uma tinha o seu momento, né, para falar, porque eu trabalhava na parte normativa, né, das instruções normativas para escrituração de diários de classe, aquela coisa toda. E aí, ela disse, bem, agora que eu terminei minha fala, eu passo agora para Sapenilda.
Não!
Pra você ver o quanto a coisa já estava. Aí ela, oh, mil perdões e tudo. Aí todo mundo ficou assim, né? Aí ela
sem
entender. Aí ela disse, olha, eu chamei a amiga de Sapenilda, porque... Aí disse, ela é autora de um livro infantil. Aí foi aquela coisa toda. Alguns já sabiam, porque já me conheciam, né, da educação. E outros não, mas foi bem interessante mesmo. Então a Sapenilda, ela é uma personagem que tá dentro... Eu não faço história que não seja com ela.
Já virou até você.
É verdade.
Sapenilda e o Tesouro Perdido, publicado pela editora Duma, foi lançada aqui no Ceará durante a festa literária de Aquiraz, a FLAC, no finalzinho do ano passado. Como é que foi essa experiência para os autores de lançar uma obra na FLAC?
Olha... A Sapenilda foi... O Rapto foi lançado num grupo em 96 com outros autores, numa coisa bem menos elaborada, digamos assim. E lançar na FLAC foi assim, pelo menos para mim, eu fiquei assim, extasiada, sabe? Eu não, nem acreditava que eu ia... Quando eu falei com a Regina, eu disse, Regina, o lançamento da Sapenilda e o Tesouro Perdido vai ser coletivo. Eu estava acostumada com isso, né? Ela disse, não, vai ser individual. Eu digo, ai meu Deus. Aí, depois ela disse, Solange, vai ser na FLAC, que é a Festa Literária de Aquiraz, que foi simplesmente um momento assim maravilhoso. E uma experiência que até então eu realmente não tinha tido, porque eu já tinha participado da Fliporto, mas não lançando o livro. Eu participei da Fliporto como autora, num bate-papo, aquela coisa toda. E em outros eventos também. Mas assim, o lançamento de um livro numa festa com a dimensão da Festa Literária de Aquiraz, cujo homenageado era o Ronaldo Corrêa de Brito, né?
Que é um cearense radicado
em Pernambuco, que eu tenho uma admiração muito grande, até mesmo porque uma das obras mais lindas dele, que é O Baile do Menino Deus...
É lindo, é uma coisa fenomenal, aquilo no Recife.
Aquilo no Recife, no Marco Zero, eu chego, eu fico toda arrepiada.
É uma coisa assim, impressionante, né?
E eu vou assistir O Baile do Menino Deus da época do Natal, né? Que eu acho assim uma coisa... É lindo.
Então, imenso, assim, as pessoas não têm ideia.
Não têm ideia do que é.
É
do
uma
que
coisa é monumental, não, é imenso. Vários atores em pleno Praça do Marco Zero, uma coisa assim incrível.
Incrível, é. E eu digo, mas menina, rapaz, eu tô aqui junto com o Ronaldo Corrêa de Brito.
Que chique!
Meu Deus! Aí realmente foi muito bom. E pra ti,
então, se pra você que já tinha costume, já tinha feito festas e festas com o Rapto de Sapenilda, pra mim foi uma novidade maravilhosa.
Porque,
né,
foi a sua primeira experiência
minha
numa
primeira
festa literária,
experiência,
né?
É, minha primeira experiência. E o momento mais marcante pra mim é quando eu e Solange estávamos sentados e as crianças vinham pedir autógrafo, pedir que a gente autografasse o livro deles, né? Papai e mamãe do lado, queriam tirar foto com a gente. Aí foi muito gostoso. Esse momento aí foi o mais gostoso da festa da FLAC.
Que bonita lembrança, né? Momento inesquecível.
Foi. Havia algumas pessoas, porque foi no Beach Park, né? Então havia pessoas que Aí tinham duas crianças lindas na fila, vinham para tirar, não só queriam um autógrafo, como queriam
tirar
a foto com os autores.
Ah, que lindo, que bacana.
Foi muito lindo, foi.
Bom, vocês falaram no início da nossa entrevista algo que eu sempre gosto de provocar quando o tema é literatura infantil. Para muitos, ainda a literatura infantil é vista como uma literatura menor, uma literatura que é fácil de se fazer. Diante de uma literatura adulta, de uma literatura de grande fôlego, como um romance. Eu queria que vocês falassem a opinião, quanto autores de literatura infantil, sobre se realmente é mais fácil escrever para esse público ou se é difícil. Porque não podemos esquecer que o público de literatura infantil, ele não tem meias palavras. Então, ou a criança ela gosta do livro e da história, ou ela não gosta, porque nesse caso ela é muito sincera quando ela não gosta.
É verdade.
Então, o que vocês pensam sobre isso? Realmente é mais difícil? É mais fácil?
Eu acho que escrever para adulto e para criança tem que ter uma certa responsabilidade, né? Principalmente com as crianças, né? Escolher as palavras certas, dar uma mensagem naquilo que você está escrevendo para não escrever em vão. E a mãe e o pai que está lendo também tem que gostar da leitura, né? Para que incentive a criança. Se a mãe e o pai não gostar daquela leitura naquele momento, ela pega outro livro, né? Então a criança às vezes nem escolhe, é o pai e a mãe que escolhe. Então a gente escreve para a criança pensando também nos pais, né? Uma leitura agradável, uma leitura que transmita alguma mensagem para aquela criança. E no final da história, seja redonda, uma história tenha começo, meio e fim, que a criança se interesse por toda a história do começo ao fim. Então não é tão fácil assim, né, você chegar e escrever. Para nenhum dos dois, nem para adulto, nem para criança. Para criança a gente tem que ter um maior cuidado, né?
Uma exigência, uma responsabilidade. É isso mesmo.
Eu me identifico muito, como eu já disse no início do programa, por ser professora, eu acho muito fácil falar com as crianças, ter contato com as crianças. Eu me identifico muito com esse mundo infantil ainda. E daí eu acho que por isso que eu consigo escrever para aqueles que eu acho que me entendem, sabe? Quando você é professora, você se desnuda, você não tem medo do que as pessoas estão pensando de você, ou que vão deixar de pensar. Quando você está na frente de uma opção de crianças, ou de jovens, assim, você ouve, fala a linguagem deles. E isso faz com que você entre naquele mundo deles com muita facilidade. Coisa que eu não acho que seja tão fácil de entrar no mundo adulto. Eu acho que se eu fosse escrever para adulto, eu teria um certo bloqueio, porque eu ficaria muito preocupada, não desmerecendo o meu leitor, logicamente. Mas, será que tá bom? Será que não tá? E quando eu vou escrever para criança, eu não tenho essa preocupação. Não que ela não vá, mas talvez porque eu fale, eu sinta que eu falo a linguagem delas. Porque são mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, convivendo com crianças e adolescentes. Então você, como professora, você se veste de roupa de quadrilha, você coloca as pintas no rosto, você se veste de palhaço para o carnaval, e você brinca com eles, e você senta no chão junto com eles. Então aquele adulto ali vira uma criança. E eu acho que por isso que eu acho fácil escrever para eles, porque eu tenho uma empatia muito grande com a criança, né? E o adulto, eu me sinto mais bloqueada. Eu nunca tentei escrever para adulto, não. Não sei.
E na minha opinião, só se escreve para criança quem ama criança, que é o meu caso, o seu. Só faz programa para criança quem adora criança, né? Esse programa de literatura infantil, a Lília deve ser louca pelas crianças, né? Então, trabalhar com criança é uma coisa linda, divina.
Criança é uma
coisa assim, maravilhosa.
A minha filha vai fazer 30 anos, é jornalista também.
Raquel,
é jornalista. E é bem engraçado, porque eu sempre fiz questão de fazer o aniversário. Às vezes ela nem queria o aniversário, mas a mãe queria o aniversário. Com língua de sogra, com chapéu, com bolo. Às vezes ela
tudo
nem queria,
que tem direito.
Mas a mãe queria, né? Eu fazia. E tem uma coisa assim, que eu tenho duas sobrinhas, uma de 20 já, e esse meu jeito assim, de professora, elas me acham muito engraçada. Todo aniversário, né, todo mundo liga, né, parabéns, que Deus te dê muita saúde, tudo, não sei o quê. E a minha marca registrada é que eu ligo Hoje vai ter uma festa. Então eu canto, né? Então, para todos os sobrinhos e para minha filha. Só que a minha filha já vai fazer 30 anos, eu tenho um sobrinho de quase 40 e as minhas duas sobrinhas, né? E recentemente foi o aniversário de uma delas e quando eu liguei e comecei a cantar, ela começou a rir. Eu digo, por que você tá rindo? Ela disse, porque a Gabriela disse, olha, a tia vai cantar. Ou chegou a hora de apagar a velinha, ou vai cantar. Hoje vai ter já. Eu acho que isso é meu mundo, assim, infantil ainda. Então, ainda para o meu sobrinho de quase 40 anos, eu ainda ligo e canto.
E eu tenho certeza que todos adoram.
Ah, é uma graça, sabe? Eu acho que tem muito disso, você se identificar com o mundo infantil.
Gente, eu tô chegando agora na reta final do programa. Eu queria que vocês dissessem onde é que o ouvinte que tá agora sintonizado no nosso bate-papo pode encontrar e adquirir Sapenilda e o Tesouro Perdido, assim também como a segunda edição do Rapto da Sapenilda, que também eu sei que ainda tem exemplares disponíveis.
Uhum. Olha, a Sapenilda e o Tesouro Perdido é da editora Duma e se encontra nas livrarias aqui de Fortaleza, né?
E no site da editora também.
E no site da editora você
adquirir.
Vai, tem, você vai direto lá no site lá, ou nas livrarias.
Lá no Jornal Povo, lá, né?
É, na Fundação.
Fundação Rocha, na,
tem também.
Na Guanambi.
E o Rapto, aqui eu não sei onde é que a gente encontra, porque como ele entrou no Pike, eu nunca me...
Ele foi distribuído para todas as escolas.
Ela foi distribuída para todas as escolas de todos os municípios do estado, né? Porque fazia parte. Mas eu sei que na Livraria Cultura, lá em Recife, a gente encontra.
No site das livrarias
no,
também.
Ó, no site das livrarias. Você botar
todo.
O Rapto de Sapenilda, você encontra em várias livrarias. Porque como é um livro que está há muito tempo no mercado, então você encontra ele em muitas livrarias. O Rapto de Sapenilda.
As grandes livrarias, então, Saraiva, Livraria
Saraiva,
Cultura.
Saraiva, Cultura. Lá em Recife tem uma chamada Imperatriz. A Leitura.
Que também tem em Fortaleza.
Que também tem em Fortaleza. Todas elas você encontra o Rapto. E, consequentemente, aqui em Fortaleza, todas as que têm o Rapto, tem também
a Sapenilda.
A Sapenilda e o Tesouro Perdido.
Além de você poder comprar pela internet.
E aí você...
Pra quem tá no interior do estado e também sempre tá sintonizado com a gente, aí a internet consegue rapidinho alcançá-los.
Uhum.
Meninos, eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem vindo ao Autores Ideias, topado participar desse programa especial dedicado à literatura infantil e compartilhado conosco um pouco mais sobre esse trabalho e essa personagem, que é um personagem de mais de 20 anos que continua encantando a criançada e também o público adulto, né, que é apaixonado pela história da Sapenilda. Eu quero agradecer em nome de toda a Rádio FM Assembleia, nosso muito obrigado.
Quem agradece imensamente sou eu, de estar aqui compartilhando com vocês assim esse momento maravilhoso. Pode me convidar inúmeras vezes que eu farei questão de vir.
Olha que tá gravado, hein?
E está marcado, tá agendado. Olha, se é pra falar de livro infantil, se é pra falar da Sapenilda, se é pra lidar com as crianças, com a educação, eu estou sempre à disposição.
E esse convite veio na hora certa, né? Nós é que agradecemos o convite.
E depois deste nosso bate-papo com os escritores Alci Braga e Solange La Sálvia, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O filósofo e teórico literário búlgaro Tisvetan Todorov é considerado um dos intelectuais mais reconhecidos no mundo. Falecido este mês, Todorov tinha acabado de finalizar seu último livro, O Triunfo do Artista, que será publicado em março deste ano. Nascido em 1939, em Sófia, Todorov tornou-se conhecido por ensaios literários como Literatura e Significação e Introdução à Literatura de Fantasia. Representante da corrente do estruturalismo e fundador em 1970 da revista Poétique, desde a década de 1980, dedicou-se à história das ideias, ao pensamento humanista e ao totalitarismo, como Em Memória do Mal, Tentação do Bem, de 2000. Radicado em Paris desde os anos 1960, Todorov foi aluno de Roland Barthes, e viveu uma época em que o cenário intelectual era dominado por críticos literários, como a Júlia Kristeva e Jacques Derrida. Em Crítica da Crítica, de 1984, ele fez um balanço pessoal dos estudos literários no século XX, discutindo obras de autores que o influenciaram, como o russo Roman Jakobson e o francês Maurice Blanchot. Ao fim desse percurso, propôs o seu conceito de crítica dialógica. Em 2008, Todorov recebeu na Espanha o Prêmio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais como um referencial indiscutível do pensamento europeu contemporâneo. No Brasil, ele tem publicado várias obras, entre elas A Gramática de Decameron, A Conquista da América, A Questão do Outro e Os Inimigos Íntimos da Democracia.
Autores e Ideias.
Tem a direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Adriano Muniz, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.